60%. Sabe, se quem está ouvindo a gente vende software, atua como consultor corporativo ou lidera qualquer operação B2B hoje, é bom prestar atenção.
É um número que assusta.
Demais! 60% dos potenciais compradores estão tomando uma decisão sem nunca, assim, clicar em um único link do seu site.
Zero cliques.
Zero. Pense nisso. Aquela clássica jornada de busca na internet, de ter um problema, jogar no Google, abrir umas cinco abas diferentes, ler um pouco e montar aquele quebra-cabeça na cabeça, isso simplesmente morreu.
Totalmente. Aquele mapa que o mundo corporativo usava para navegar, sabe, para tentar influenciar a decisão de compra de um cliente, ficou obsoleto. É um modelo de aquisição que está literalmente em franca extinção enquanto a gente conversa aqui.
E é exatamente por isso que nós precisamos entrar de cabeça nesse assunto hoje. Nós vamos olhar para a infraestrutura nova, o que está substituindo esse modelo antigo.
E com fontes muito densas, hein?
Exato. A nossa missão hoje é mergulhar na trajetória e na tese de um pioneiro brasileiro, o Alexandre Karamashi. A gente não vai só ler um currículo aqui. Nós vamos decodificar um conceito que ele vem estruturando e provando matematicamente, que é o GEO, o Generative Engine Optimization.
É, e vale muito ressaltar o peso do material que a gente analisou para hoje. Olha, não estamos falando daquelas tendências vagas de palestras motivacionais de palco, sabe?
Ah, claro, longe disso.
Os dados que a gente cruzou envolvem publicações acadêmicas validadas, papers submetidos a redes rigorosas tipo o SSRN, metodologias de mercado operando no mundo real mesmo e a consolidação de conceitos que, olha, estão mudando a governança de grandes holdings lá na Nasdaq.
Sim, é uma mudança na infraestrutura da própria internet para algo que eles chamam de business to agent. Mas sabe, antes da gente mergulhar fundo nessa sopa de letrinhas GEO, IA, B2A, arquivos de texto invisíveis, eu acho que a gente precisa entender a lente de quem está diagnosticando o problema.
Com certeza. O histórico conta muito.
Conta muito, porque quando a gente olha para o mercado hoje, tem muito guru de inteligência artificial que surgiu ontem, né? O cara leu uma thread em rede social e virou especialista.
Pois é.
E o Karamashi é o extremo oposto disso. A gente está falando de alguém com um histórico executivo de trincheira.
Sem dúvida. Nós estamos falando de uma bagagem sólida. Tipo, mais de 25 anos na intersecção ali entre tecnologia pesada, vendas e marketing. É uma base técnica que começou incrivelmente cedo.
E põe cedo nisso, né?
Sim, para você ter uma ideia, com 15 anos de idade, ele já estava programando sozinho um sistema ERP, um software de gestão empresarial completo para a fábrica do pai.
Nossa, com 15 anos.
15 anos. E essa fundação lógica serviu de base para uma carreira desenhada puramente na escala. Ele cresceu na era da privatização das telecomunicações no Brasil.
E a palavra escala aí não é força de expressão. Eu vi os números dessa época nas fontes.
Não, longe disso. Ele gerenciou mais de 10 mil pontos de venda no varejo. 10 mil. Ele chegou a coordenar a venda de 1 milhão de linhas de celular.
Caramba, 1 milhão. Mas peraí, me explica uma coisa. Como é que a gente sai da venda de 1 milhão de celulares, numa época que o digital mal engatinhava, para a otimização de algoritmos de inteligência artificial generativa agora em 2026?
É um salto e tanto, né?
Parece um salto gigantesco.
O fascinante aqui é que o fio condutor nunca mudou. O fio condutor dele são os dados e o comportamento em massa. Pensa bem, o que é gerenciar 10 mil pontos de venda se não tentar prever e otimizar padrões de consumo?
É verdade. Tudo se resume a dados, no fim das contas.
Exato. E é por isso que essa transição fez tanto sentido. Entre 2016 e 2022, muito antes do ChatGPT virar assunto de mesa de par, ele já estava mergulhado em machine learning aplicado ao varejo. Varejo de moda feminina, para ser exato.
Ah, eu lembro dessa parte das fontes.
Pois é. Ele trabalhava com classificação automatizada de milhares de imagens, algoritmos de personalização de oferta. Ele, lá atrás, já estava ensinando as máquinas a entender o que as pessoas queriam comprar.
Tá, vamos olhar isso com calma. Tem uma citação dele nas entrevistas que eu acho fundamental para, sabe, humanizar essa montanha de capacidade técnica toda. Ele diz o seguinte, abro aspas: "A gente precisa entender de gente. A tecnologia é só o meio."
Perfeito.
E eu acho que essa é a chave mestra. É justamente essa visão de chão de loja, de entender como um ser humano toma a decisão final de abrir a carteira, que permitiu a ele enxergar a falha invisível e bizarra no marketing digital de hoje. Ele não é só um cara de laboratório fechado.
Exatamente. Ele une as duas pontas. E essa visão executiva mais híbrida culminou na cadeira de CMO, o diretor global de marketing, da Semantics.
O que é um peso enorme no mercado.
Um peso gigante. E o desafio dele lá não era mais vender camisa ou linha telefônica. Ele precisava traduzir matemática pura para o mercado. Ele liderou a comunicação da Semantics até o IPO na Nasdaq, lá em 2022.
A maior empresa de dados e inteligência artificial da América Latina.
Isso. Imagina a dificuldade de comunicar para investidores soluções super áridas e complexas. Coisas como algoritmos de triagem de hospitais durante a pandemia de Covid-19 ou sistemas pesados de monitoramento de tráfego usando IA.
E como se fazer um IPO na Nasdaq não fosse suficiente, o que já consome a vida de qualquer um, em paralelo, ele estava ajudando a desenhar o ecossistema no Brasil, não estava?
Sim, ele foi um dos fundadores da AI Brasil, junto com o Pedro Chamulera e o Leonardo Santos.
E a comunidade cresceu absurdamente.
Hoje, ela é a maior comunidade do país focada inteiramente em IA. Os registros que a gente analisou apontam mais de 7.500 profissionais e 120 empresas associadas. A missão deles é muito clara, quase militante, sabe? Tirar o Brasil da segunda divisão da inteligência artificial global.
E é com toda essa bagagem, programando código, vendendo 1 milhão, abrindo capital na bolsa, fundando comunidade, que a gente chega à fundação da Brasil Gil.
Onde a tese toda ganha corpo.
Exato, porque com esse olhar clínico de quem entende o código, mas também precisa entregar a meta de receita no fim do mês, ele identificou uma ruptura sísmica no consumo entre 2024 e agora 2026. A morte daquele funil tradicional. E aí a gente volta para aquele dado do começo.
O famoso e assustador zero clique.
Assustador para quem está perdendo o tráfego, né?
Com certeza. Esse dado foi muito debatido em painéis por onde ele passou, tipo no Gramado Summit. 60% das buscas B2B terminam sem gerar um único clique para fora do ambiente de busca da IA.
Como é que funciona isso na prática hoje?
Pensa na mecânica. O cliente B2B, digamos, um diretor de RH que precisa de um novo software de folha de pagamento. Ele não vai mais no Google pesquisar melhores softwares de RH, abrir 10 links azuis, ler 5 blogs, baixar 3 e-books para marcar uma reunião.
Ele não tem mais paciência para isso. Ninguém tem.
Ninguém tem. O que esse diretor faz? Ele abre o ChatGPT, o Cloud ou o Gemini e digita um prompt complexo. Ele escreve: haja como consultor de RH, analise a minha empresa de 1.000 funcionários e me recomende as 3 melhores plataformas brasileiras que integrem com o SAP e custem menos de R$50 mil.
E a inteligência artificial não devolve 10 links para ele clicar?
Não. Ela processa a dor e devolve uma resposta direta. Um parágrafo sintetizado listando exatamente 2 ou 3 marcas. Ela diz, olha, contrate a marca X por causa disso ou a marca Y por causa daquilo.
E o cliente confia nessa curadoria da IA?
Confia plenamente. Ele pula toda a jornada de marketing tradicional e vai direto falar com aquelas marcas citadas. O meio do funil morre ali. E o problema central que a Brasil Geo começou a resolver nasce dessa falha trágica.
Que as empresas gastando fortunas, né?
Injetando orçamentos milionários em SEO, aquela otimização para Google tradicional. Elas produzem artigos todos os dias e estão perdendo eficácia absurdamente. Por quê? Porque os motores de IA não ranqueiam links, eles sintetizam respostas lógicas. Se a sua marca não está estruturada para ser lida pela máquina, o concorrente ganha a venda.
Tá, mas peraí. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui porque isso não entra na minha cabeça.
Vá em frente.
Imagina que eu sou uma empresa grande, certo? Eu faço meu dever de casa bonitinho, eu invisto uma fortuna em SEO tradicional, o meu blog corporativo é incrível, vídeos maravilhosos, artigos revisados por especialistas, autoridade máxima no Google.
Uhum. O padrão ouro do SEO antigo.
Isso. E você está me dizendo que, mesmo com tudo isso, quando o meu cliente faz a pergunta no ChatGPT, a IA simplesmente me ignora e cito meu concorrente e, pior, lendo os press releases lá da Nuvini, por que a IA frequentemente prefere extrair dados do Reddit, da Wikipedia ou de um diretório obscuro em vez de usar o meu blog que custou uma fortuna?
É uma frustração gigante para os diretores de marketing.
É? Porque a máquina confia num fórum cheio de usuários anônimos sobre mim e não no meu próprio site?
O fascinante aqui é sobre o que a máquina considera como verdade. A inteligência artificial generativa não processa informação como o algoritmo clássico do Google.
Como o Google fazia, então?
O Google clássico buscava volume. Links apontando para você, repetição insana de palavra-chave. Era tipo quase um concurso de popularidade na internet. A IA, por outro lado, busca o que a gente chama na ciência de dados de ground truth, a verdade base. Ela busca consistência estrutural.
Mas como ela define o que é consistente e o que não é?
Por meio de entidades. Para um grande modelo de linguagem, a sua empresa não é um site com design bonito e fotos felizes do banco de imagens. A sua empresa é um nó matemático de dados num gráfico de conhecimento gigante.
Tá.
Então, se a máquina raspa a internet e acha a sua empresa descrita no seu blog como a melhor solução de consultoria, aí ela vai no LinkedIn de vocês e lá diz agência de inovação e depois vai num diretório de CNPJ e diz desenvolvedor de software. Isso gera uma fricção. Ambiguidade.
E as IAs odeiam ambiguidade.
Algoritmos preditivos detestam ambiguidade. Quando há fricção nos dados, a máquina simplesmente descarta você. Ela prefere citar a Wikipedia ou o Reddit porque, matematicamente, ali existe um consenso estruturado, uma verificação coletiva.
Entendi. Enquanto o meu blog está cheio de...
superlativos. O seu blog corporativo, na visão do robô, está cheio de jargão irrelevante. Aquelas coisas tipo, somos líderes focados em sinergia e inovação disruptiva. A IA não consegue validar isso como um fato lógico. Então você é simplesmente ignorado na resposta final.
Uau! Então se o SEO tradicional das palavras-chave não protege mais a minha receita e não me coloca mais nessa shortlist das IAs, qual é a ponte? Qual é a nova infraestrutura?
É aqui que entra a fundação teórica do Karamashi. O que, afinal de contas, é o Generative Engine Optimization na prática? É vital definir o GEL com um rigor cirúrgico aqui, sem transformar em mais um termo da moda. Olha, o GEL não mata e nem substitui o SEO.
O SEO continua existindo.
Continua sendo a camada básica de descoberta da web. O que o GEL faz é adicionar uma camada profunda de estrutura semântica em cima do seu ecossistema digital.
Camada de estrutura semântica. Pelo amor de Deus, traduz isso para quem não sonha em Python ou JavaScript.
Justo, justo. Na prática, significa injetar marcações invisíveis e arquivos de texto puro, cru, no código do seu site. Pensa em marcações técnicas como schema.org, arquiteturas de JSON-LD e um padrão muito forte agora, o lmcs.txt.
O que seria um arquivo lmcs.txt?
Pensa no seu site normal hoje. Como um labirinto gigante, cheio de luzes piscando, pop-up de newsletter, vídeo que toca sozinho, menu complexo.
É muita poluição visual, né?
Para um bot de IA ler tudo isso só para extrair o que importa, é um pesadelo de processamento. Custa caro computacionalmente. O arquivo XML.txt é como se você construísse uma porta VIP lá nos fundos da sua empresa. Exclusiva para robôs.
Ah, interessante.
É um ambiente totalmente silencioso, só texto cru, onde você diz, senhor robô, tome aqui um cardápio exato do que eu sou, o que eu vendo, para quem eu vendo e quais são as minhas limitações técnicas. A IA entra por essa porta, te entende em milissegundos, sem gastar energia processando o design e vai embora sem chance de alucinar sobre os seus produtos.
Olha, se a gente for criar uma analogia, vamos ver se eu peguei a ideia. O SEO tradicional é tipo você comprar o maior e mais caro outdoor na Marginal Pinheiras, em São Paulo. Você bota uma foto gigante e chamativa lá, lutando a unhas e dentes, gritando para que todo motorista preste atenção em você. É um jogo de grito.
É o grito pela atenção.
Mas o GEL, por outro lado, parece o completo oposto. É tipo você ter o acesso direto ao ouvido do assistente pessoal mais confiável, inteligente e discreto do CEO da empresa que você quer vender.
Uhum, exato.
Você não grita, você só sussurra os fatos exatos, precisos, no ouvido do assistente. Aí, quando o CEO vira e pergunta: ah, quem eu contrato para resolver meu problema? O assistente, com toda a calma do mundo, fala o seu nome.
Essa analogia é brilhante. É exatamente essa a mecânica. Você não está mais gritando na rodovia. Você está sussurrando dados estruturados no ouvido do agente. E a beleza do trabalho dele é que essa transição não é um discurso comercial inventado para vender serviço. Tem ciência ali.
É embasado, né?
Muito denso. Em abril de 2026, ele publicou um paper no SSRN, aquela rede global de pesquisa da Elsevier.
Eu vi o Algorithmic Authority.
Isso, autoridade algorítmica. O paper até tem um identificador lá, o DOI 10.2139/SSR.6460880. Ele propôs o primeiro framework prático de como transformar uma marca confusa numa entidade clara.
E ele foi além da teoria nesse paper, não foi? Teve um teste de estresse bravo no mercado, não foi?
Teve. O que mais impressiona na documentação é o relatório de maio de 2026, um documento chamado Null Report.
O nome é meio dramático, não acha? Por que Null Report?
Porque o objetivo deles era criar hipóteses nulas. Ou seja, eles pegaram todas as crenças do mercado de marketing sobre como, abre aspas, hackear o chat GPT, fecha aspas.
E tentaram provar que não funcionava?
Isso. Eles queriam destruir as falsas esperanças antes de mostrar o que dava certo. O Karamachi e a equipe testaram, olha o volume, 7.052 respostas diferentes geradas por grandes modelos de linguagem tipo GPT-4 e o Claude.
Mais de 7 mil testes em produção.
Exato. Rodaram milhares de prompts com dezenas de marcas brasileiras. O rigor foi absurdo. Eles testaram. Se a marca publicar mais blogs, ela aparece mais na resposta da IA? Não.
Se repetir a palavra-chave 30 vezes, ela aparece?
Não. Eles provaram por A mais B que tentar fazer SEO para IA, que é a mania atual do mercado, falha miseravelmente.
Mas e quando eles aplicaram as técnicas de SEO de verdade? Aquela estruturação toda, qual foi o resultado?
Aí o jogo vira. Quando a autoridade algorítmica foi estruturada com as portas VIPs, o LMS.txt, o JSON-LD, limpando a ambiguidade, a taxa média em que os modelos passavam a citar aquelas marcas deu um salto para 77,6%.
Nossa, quase 8 em cada 10 buscas.
Quase 8 em cada 10 vezes que um cliente procurava um problema da área, a marca otimizada estava lá na resposta. Isso não é achismo criativo. É ciência de dados pura aplicada à visibilidade de mercado.
E aqui a coisa fica muito interessante. Porque a gente está falando de conceitos fascinantes de ciência de dados, publicações rigorosas no SSRN, tudo lindo. Mas vamos descer para o chão de fábrica?
Vamos.
Como é que a Brasil Gel empacota essa ciência de laboratório para o mercado corporativo? Tem diretor de marketing nos ouvindo agora que está vendo o tráfego orgânico despencar 40% e perdendo o pipeline de vendas. Esse cara não quer ler um paper da Elsevier. Ele quer estancar o sangramento do fluxo de caixa logo.
Ninguém tem tempo a perder.
Como isso vira um produto tangível na prática?
Essa foi a grande sacada executiva do projeto. Eles desenharam uma intervenção tática super delimitada e muito rápida. Eles chamam de Sprint Gel.
Como funciona?
Não é uma daquelas consultorias de marketing digital eterna, sabe? Que você paga mensalidade e daqui a 8 meses alguém te manda um gráfico colorido que não diz nada. A Sprint Gel é enlatada em exatas 20 horas de trabalho, rodando num cronograma cravado de 10 dias úteis.
20 horas em 10 dias úteis.
Isso. A documentação mostra o modelo Early Adopter com investimento de R$5.000. E a mecânica rola em 5 fases muito rápidas.
Vamos detalhar o maquinário dessas fases, porque é aí que a promessa vira a prática, certo? Como é a fase 1?
A fase 1 é o diagnóstico. Eles não olham para tráfego humano. Eles rodam prompts simulando os compradores B2B reais daquela empresa para ver, ao vivo, se a IA acha a marca ou se está inventando dado, alucinando.
Tá. E a fase 2?
É a arquitetura de presença. Eles desenham no papel como a IA deve entender os serviços de forma matemática e determinística. Aí vem a fase 3, que é a implementação técnica. É a mão na massa.
Mexem no código mesmo.
Mexem. é a codificação do JSON LD, marcação do esquema.org corporativo, a criação daquele LTMSS.txt e a limpeza geral da ambiguidade.
Aí a casa está arrumada.
Sim. E na fase 4, eles até criam uma landing page piloto, inteiramente codificada desde o berço, com a semântica de IA, só para provar que indexa certo.
E a quinta e última?
A fase 5 é a passagem de bastão. Eles entregam um roadmap executivo de 90 dias, orientam o time de marketing da empresa a continuar produzindo conteúdo humano, mas sem quebrar a estrutura nova do robô. E tudo isso acontece em 2 semanas.
Olha, desculpa, mas aqui eu vou apertar o botão do cinismo máximo.
Pode apertar.
Uma transformação desse calibre, tipo mudar radicalmente como os modelos mais avançados do planeta interpretam anos de história de uma empresa e fazer isso tudo em meros 10 dias úteis e 20 horas de esforço, isso soa idêntico àquelas promessas de agências obscuras que vendem a primeira página do Google em um fim de semana.
Parece bom demais para ser verdade, né?
Parece. Como é que essa mecânica funciona sem ser, sabe, uma mágica barata?
Se a gente conectar isso com um cenário maior, de como a tecnologia funciona por baixo do capô, a gente percebe que não tem mágica nenhuma. Tem eficiência de hardware.
Como assim?
O grande erro da gente é tentar aplicar a lógica humana para robô. Uma inteligência artificial não precisa de tempo de maturação para mudar de opinião sobre você. Ela não precisa ver o comercial da sua empresa na TV 10 vezes num semestre para se convencer. A IA não tem sentimentos para serem amaciados.
É só zeros e uns.
É binário. Quando o bot da OpenAI rastreia sua página hoje, se tiver tudo confuso, misturado em pop-up, ele vai embora sem aprender nada. Ponto. Porém, se a BrasilGel sobe o arquivo lms.txt, estruturado hoje à tarde, e o bot rastreia o seu site amanhã de manhã, a mudança de compreensão sobre a sua empresa é instantânea.
Caramba! É literalmente atualizar um registro num banco de dados e apertar salvar.
Exatamente isso. E o ponto crucial que afasta isso de ser uma mágica de marketing é que a sprint de 20 horas não cria uma reputação corporativa do zero.
Não inventa o que não existe.
Não. Se a sua empresa é ruim, se não construiu autoridade no mundo real, o gel não vai fazer o robô mentir por você. A metodologia funciona como uma chave. Ela só destrava a legibilidade de uma autoridade que a marca já suou para construir por anos, mas que estava bloqueada. Estava invisível por causa de código ruim. Você só está traduzindo o seu valor real para o idioma materno do robô.
E essa capacidade de falar o idioma dos agentes nos leva para o aspecto mais, eu diria, monumental de toda essa análise. Olha que a gente já falou de IPO e paper de ciência de dados. Estou falando do salto para o ecossistema que o Karamashki diagnostica como B2A, o Business to Agent, porque isso transcende consertar pesquisa no site. Isso muda o formato do comércio em si.
Muda de forma irrevogável. E os gigantes já estão se mexendo para isso. Dá uma olhada nos dados de junho de 2026 sobre a Nuvini Group.
A holding, né?
Sim, a Nuvini é uma holding maciça, negociada na Nasdaq sobre o ticker NVNI. Eles agregam várias empresas de software B2B e atendem mais de 22.400 empresas. 22 mil clientes ativos. E em junho, em vez de contratar um consultor qualquer de eficiência, eles fizeram um movimento de governança muito pesado.
Eles nomearam o Alexandre Karamashki.
Sim, como advisor estratégico de IA em nível de conselho.
É uma validação corporativa fartíssima, uma holding desse tamanho, botando a visão de gel e IA no centro do portfólio.
E a agenda dele lá não é ficar otimizando o blogzinho corporativo. A missão é preparar no Vini para o Agentic Commerce, o comércio através de agentes autônomos. Esse B2A, o Business to Agent, decreta um fato inevitável. O próximo usuário logando no seu e-commerce, o próximo cliente buscando fornecedor, tem uma chance enorme de não ser um humano.
Vai ser um bot de compras.
Vai ser um agente de IA corporativo programado para pesquisar, comparar 1.000 contratos de fornecedores, negociar e executar a transação em nome de um diretor humano. Em segundos. Se a infraestrutura da sua marca não tiver desenhada para esse agente achar você e ler o seu JSON LD, ler o seu LMS.txt, você deixa de existir na economia.
Você fica invisível.
Nossa. Olha, a gente começou esse mergulho refletindo sobre a dor que é ficar abrindo e comparando 5 abas no Google, né? E num estalar de dedos, fomos parar num cenário onde não foi só a pesquisa que mudou. O próprio comprador biológico está saindo de cena. É muita coisa para digerir.
É o futuro batendo na porta, né?
Com certeza. Mas se a gente tiver que colocar um laço em todo esse valor extraído da tese da Brasilgel, eu acho que a lição prática é muito clara. Quem está construindo negócios agora, quem lidera vendas ou estratégia, tem que parar imediatamente de olhar só para como os olhos humanos reagem à cor do botão no site. Tem que focar de forma obsessiva em como o sistema cognitivo das máquinas interpreta a semântica da marca. No fim do dia, são esses arquivos invisíveis que estão decidindo quem sobrevive amanhã.
É a leitura perfeita de todo o escopo. Ignorar essa arquitetura de dados invisível já está custando um dinheiro muito doloroso. O tráfego clássico entrou em colapso. Otimizar para a máquina deixou de ser só um projetinho de tecnologia legal para virar um mecanismo central de sobrevivência financeira nessa nova era das respostas prontas.
Então, o que isso tudo significa no fundo? Né? Se a gente dá 2 passos para trás, tirar os olhos do código-fonte e olhar filosoficamente para o abismo que a gente está indo. Se a via expressa agora é o business to agent, onde as IAs conversam entre si, onde o robô corta o ruído e executa o orçamento em nosso nome, qual é o destino final da persuasão humana?
Essa é a grande questão.
Será que a arte do marketing, o suor de contar uma história com emoção, vai ser reduzida a um exercício estéril de escrever linhas perfeitas de código para agradar algoritmo? Será que a empatia, sabe, o calor de uma grande venda, tão fadados a ficar irrelevantes só porque o comprador novo não tem coração? Só um processador faminto por dado estruturado?
É o choque da década, sabe? É a frieza escalável do algoritmo batendo de frente com a essência imperfeita da emoção que nos torna humanos. O mercado vai ter que achar esse meio termo.
E é com essa provocação existencial que a gente encerra por hoje. Fica o convite para quem está ouvindo a gente tirar uns minutinhos hoje e auditar a própria visibilidade algorítmica. Sabe, avalie o que você está construindo. Será que você não está gastando rios de dinheiro comprando anúncio no mapa que os robôs já apagaram e ninguém te avisou? Pensa nisso. Até o nosso próximo mergulho profundo.